Estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN, na Praça dos Pioneiros, no centro de Sarandi, o prefeito de Sarandi, Carlos De Paula. Prefeito, muito obrigada pela presença aqui no Estúdio Móvel. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. É um prazer estar aqui. Parabéns, né? Confortável esse estúdio, legal. E bem-vindos a Sarandi, né?
Bom, prefeito, hoje em Curitiba, a Associação dos Municípios do Paraná está reunindo mais de 200 prefeitos para discutir a questão financeira das prefeituras, porque, afinal de contas, os problemas financeiros, problemas de caixa, são hoje os problemas que mais afetam as prefeituras. Como é que está a situação de Sarandi?
Bom, graças a Deus, nós estamos bem, apesar de toda a crise. A FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ela faz uma avaliação de todas as administrações pelo Brasil inteiro, né? O que é arrecado, o que gasta com pessoal, despesa corrente líquida, né? Investimentos. E nessa avaliação que a FIRJAN faz sobre isso, das gestões fiscais, Sarandi foi identificada como a segunda melhor gestão fiscal do estado do Paraná, a 48ª melhor gestão fiscal do Brasil. Então, graças a Deus, a gente tem responsabilidade. Estamos com dinheiro em caixa, estamos avançando com recursos próprios. O governo federal ainda tem, apesar de toda a crise, conseguido honrar pelo menos a maioria dos repasses da saúde, os repasses da educação. O fundo de participação, houve uma queda, mas que já era esperada. Essa queda, nós já vimos essa previsão de queda e já suprimos essa queda com o aumento do valor do ICMS. O governo do estado, quando votou aquela lei, que aliás os professores protestaram e o governo ali atrás errou no excesso contra os professores, isso é um fato, mas o estado, pelo menos financeiramente, ele está com as contas em dia, diferente de outros estados como Rio de Janeiro e também o Rio Grande do Sul e outros, próprio Santa Catarina. O estado do Paraná, de alguma forma, equacionou as contas e aumentou, inclusive, o repasse para os municípios. Hoje, nosso repasse de ICMS está aumentado e a gente compensou, então, um pouco essa perda. Graças a Deus, Sarandi está com as contas em dias, pagamos todos os funcionários em dia, nunca atrasamos pagamento, e estamos com essa previsão de continuar até o final do ano, apesar da crise, estamos preparados para superar essa crise, né, com as contas em dia.
Mas, historicamente, a cidade tinha dificuldades para receber IPTU em dia, né? Muita inadimplência. Como é que está a situação hoje do IPTU?
A verdade é o seguinte, é uma bola de neve do bem quando você faz as coisas acontecerem na cidade. O IPTU representa muito pouco hoje para o município. As pessoas pagam pouco, tanto que eu não reajusto o IPTU em Maringá, por exemplo, sempre reajusta acima da inflação. A gente sempre, só dei até hoje a inflação, porque já representa pouco, e Sarandi tem uma classe trabalhadora que não tem poder aquisitivo para a gente ficar aumentando IPTU. Então, mas só para te dar um exemplo, quando eu assumi a administração, em 2009, o município, no último ano da ex-administração, o município arrecadou R$400 mil de TBI, Imposto sobre Transação de Bens Imóveis, R$400 mil. O ano passado, nós arrecadamos mais de R$5.600.000 de TBI. Por quê? A cidade melhorou a qualidade de vida, hoje as pessoas compram imóveis na cidade, né? E aí geram recursos dentro da própria cidade. Então, o ITBI é um exemplo clássico de que o município já está se tornando, de alguma maneira, autossuficiente, né? Atraindo novos moradores, atraindo renda também para o município. Então, você cuidar da cidade, você melhorar a qualidade de vida da cidade, você atrai novos moradores. Quando você fala em R$5.600.000 em TBI, a gente tem que lembrar que 2% dos imóveis que são vendidos é que você paga de TBI. Então, se você arrecada R$5.600.000, você teve mais de R$200 milhões em transações imobiliárias. É imobiliária vendendo, é o depósito vendendo material de construção, é o pintor, é o pedreiro trabalhando, é a cidade aquecida de alguma maneira. Então, Sarandi hoje não é mais aquela cidade dormitório de alguns anos atrás, criou uma vida própria, então tem também suas novas fontes de recursos. TBI, por exemplo, não existia como fonte de recursos, hoje já é uma fonte importante para o município, mais importante até que o próprio PTU.
E como é que está a questão de infraestrutura nos bairros, né? Muitos bairros ainda não têm asfalto aqui em Sarandi e os moradores, inclusive, pedem, né, há muitos anos o asfalto. Como é que está essa questão, os investimentos na pavimentação?
Quando eu assumi Sarandi, 50% da cidade não tinha pavimentação. Aliás, as ruas que estavam pavimentadas eram cheias de buracos, inclusive, né? Não havia sinalização. eu procurei avançar bastante nessa questão. Eu asfaltei o Jardim Independência, terceira parte. Asfaltamos o Alvamar 2, uma grande erosão que havia no meio dos dois bairros. Asfaltamos o Jardim São José, asfaltamos o Bela Vista, asfaltamos o Jardim Conjunto Floresta, asfaltamos, enfim.
Asfalto com recursos do município, convênios?
Alguns deles recursos próprios, outros asfaltos comunitários. Então a gente teve, eu tive recursos emendas parlamentares, né? Atualmente estamos asfaltando o Jardim Bom Pastor, daremos nos próximos dias ordem de serviço para pavimentação asfáltica do Jardim Universal inteiro, inclusive essa obra Universal já está licitada, inteiro. Já está licitada a empresa, esqueci o nome, a Paingá e a outra Iconce, a empresa Iconce vai fazer a pavimentação desse bairro. Enfim, o conjunto triângulo é uma preocupação, porque a gente, o mais difícil é você conseguir o dinheiro, conseguir uma emenda parlamentar, né, então deputada Cida Borghetti, 1.500.000 para soltar o triângulo, licitamos a obra e ela andou a passos muito lentos, cobramos a empresa, a Conterpave, o Giuseppe Lege Júnior, seu proprietário, cobramos pessoalmente, fomos com os moradores lá do Triângulo, pegamos o ônibus, levando eles, eles cobraram a empresa, compromisso que eles vão concluir a obra o mais possível esse ano ainda. Enfim, a pavimentação tem acontecido, né? O que eu estou preocupado, por exemplo, dia 7 do mês que vem, a gente vai licitar a pavimentação asfáltica do Jardim Califórnia e também do Santana, são asfaltos comunitários. E, de alguma maneira, as empresas não estão querendo participar dessas licitações de asfalto comunitário, porque em outros bairros onde foi feito, por exemplo, Jardim Novo Independência e no São José, a inadimplência aumentou. Então, isso tem afugentado um pouco os empresários a participarem desse tipo de licitação. Espero que não dê deserta essa licitação do Santana, e nem do Califórnia, mesmo porque o Santana nós vamos investir lá mais de 3 milhões de reais de recursos próprios do município para fazer a drenagem, a galeria. O asfalto comunitário vai ficar algo em torno de 2 milhões. Então, assim, eu já tenho o dinheiro, inclusive, da contrapartida depositada. Espero que algumas empresas possam vir participar dessa licitação, mas enfim, né?
E o que acontece quando a população não paga a parte dela no asfalto comunitário? A dívida fica para quem?
De alguma maneira, a empresa está cobrando judicialmente, mas essa cobrança do judicial tem custo, né? É isso que os empresários têm cobrado, têm falado, não está havendo, essa que é a verdade, né? A gente precisava ter a conscientização dessas pessoas que aderiram ao asfalto para que eles possam pagar, de alguma maneira eles vão ter que pagar, nem que for na justiça a empresa, para que a gente consiga pavimentar os outros bairros que ainda estão precisando desse benefício. Mas a verdade é que a crise, de alguma maneira, né, atinge as famílias, entre o camarada comer, comprar o remédio para ele pagar a prestação do asfalto, muitas vezes ele deixa, fica inadimplente ali, né?
São prestações altas, prefeito?
Não. Você vê, no Jardim Universal, as prestações lá para um terreno de 10 metros vai ser de R$150, R$75 para uma casa de uma geminada, né? Em meia data. Então, não acho que seja uma prestação cara a ponto de inviabilizar a pavimentação.
Uhum. A prefeitura está construindo um estádio municipal, né?
Estamos construindo um estádio municipal, um sonho antigo dos moradores. Esse estádio, o Sarandi só tinha um campo lá, que era o Sarandi Esporte Clube, é um clube privado, né? Eles optaram por vender, em assembleia do clube eles optaram por vender por algumas questões trabalhistas. E aí Sarandi ficou sem o campo. Nós arrumamos uma área de 20 mil metros quadrados, próximo ao cemitério do município. Eu fiz um projeto, nós fizemos um projeto lá para uma arquibancada para 5 mil torcedores, alambrado, muro, enfim, a infraestrutura de um estádio municipal, estacionamento, enfim, essa obra já está sendo realizada.
Mas a gente precisa de um time de futebol, então.
Na verdade, na Taça Sarandi, nós já temos mais de 40 times que já participam do campeonato amador, né, do campeonato interno da cidade. Já são vários times. Gosta de futebol, o povo de Sarandi gosta. Quando tem jogo no Willie Davis, a grande parte da torcida lá é de Sarandi. Então eu tenho certeza que, hoje não, mas no futuro Sarandi vai ter um time disputando o Paranaense, quem sabe da terceira ou segunda divisão, e para isso a gente tinha que minimamente ter um estádio, né? Quer dizer, não tem lógica, cidades muito menores como Marialva e outras já tinham seu estádio há muito tempo, Sarandi apenas agora vai ter essa conquista.
Bom, a prefeitura inaugurou no final do ano passado o Centro de Especialidades. Como é que está o atendimento?
Graças a Deus, aquilo lá foi um avanço para a gente. Nós já contratamos mais de 12 médicos, né, e eles já estão atendendo. Cardiologista, ortopedista, ultrassonografia, enfim, né, dermatologista, oftalmologista, que nós não tínhamos, temos lá um equipamento novinho, o município ganhou equipamento de ultrassonografia, ganhamos equipamento de oftalmologia, enfim, a gente tem melhorado a saúde de Sarandi, graças a Deus, no centro de especialidades. Quem já foi atendido lá sabe da qualidade dos equipamentos e principalmente sabe da qualidade dos médicos, porque não adiantava nada a gente construir um prédio bonito, um prédio novo, sem termos médicos. Eu sempre trabalho com pesquisa, Luciano, e a gente tem que saber o que o povo quer. Eu sempre brinco o seguinte: quando eu era vereador, eu sempre atendi na área de saúde. Aí um dia um cidadão chegou para mim e falou assim: o De Paulo, eu queria uma bola de futebol, você me arruma uma bola? Eu falei: ah, eu mexo com saúde, eu não consigo arrumar bola. Ele falou: ah, por que um cidadão político me arrumou um jogo de camisa? Aliás, ele arrumou 40 jogos de camisa para os 40 times do amador. Só que eu não queria jogo de camisa, eu queria uma bola. Eu falei: jogo de camisa a gente já tem, inclusive é melhor do que a gente ganhou. Então, o que eu aprendi com aquilo? Eu aprendi que você não tem que fazer o que você quer, você tem que fazer aquilo que o cidadão quer que você faça. Então, quando eu fiz esse centro de especialidade, eu fiz uma pesquisa, 56% da população de Sarandi queria que nós melhorássemos a saúde. Dentro desses 56%, a grande maioria queria que nós contratássemos mais médicos. Então, é isso que a gente tem feito, né? Contratado mais médicos para melhorar a saúde de Sarandi. Evidentemente que você não consegue. Eu fiz nessa pesquisa também, identifiquei que 86% das pessoas de Sarandi utilizam do Sistema Único de Saúde, enquanto em Maringá é algo em torno de 70%, 74%, Sarandi 86%. Então, evidentemente que num quadro desse, você não consegue agradar a todos, mas eu tenho certeza que nós avançamos muito com a UPA, avançamos com o Centro de Especialidade, agora vamos avançar com os novos, com as novas unidades básicas de saúde, que, aliás, estavam paradas por uma questão jurídica do município, o recurso está reservado para a gente concluir essas obras, e a licitação para a conclusão dessas UBS já está marcada. Nós vamos concluir, então vamos fazer uma rede de atendimento que eu tenho certeza vai ser exemplo para a região de Maringá.
A gente tem pergunta de ouvinte aqui. Tem um ouvinte perguntando sobre a revitalização da Praça Ipiranga.
Ah, ótima pergunta. Na verdade, eu já arrumei recurso próprio também no município para a revitalização dessa praça. Ela atrasou um pouco, porque agora o Tribunal de Contas, ele exige que quando você vá fazer um pagamento de uma obra pública, você tenha que ter ali, numa das janelas de lançamento online ao Tribunal de Contas, o dinheiro público é fiscalizado mais de perto hoje em dia. Aliás, abrindo outro parênteses, eu não sei como que eles conseguiram pagar aquelas obras do Estado lá, aquele colégio, sem uma medição que não existia. Eu estava falando com o Ministério Público essa semana, não consigo acreditar que nos dias de hoje alguém possa fazer um desvio de recursos dessa magnitude. Obra pública hoje em dia é coisa séria, você vai fazendo, você vai lançando online. Ou seja, essa obra para a gente, eu demorei porque nós não tínhamos a matrícula da área. E hoje em dia o Tribunal de Contas exige, numa das janelas, para você enviar o pagamento, ou a notificação do pagamento, exige que você coloque a matrícula do imóvel. E o imóvel ali estava em nome ainda da Companhia de Melhoramentos. Então demoramos um pouquinho para acertar a documentação, o dia já estava reservado, o projeto pronto, e eu demorei para licitar, marcar a licitação, que já está marcada, aliás, justamente para a gente acertar a documentação da área que já veio para posse do município. Aliás, tive que gastar mais de R$14 mil para a legalização dessa documentação junto à Companhia de Melhoramentos. Já está marcada a licitação, vamos revitalizar, vou investir mais de R$1.200.000, vai ser uma praça modelo, eu vou tirar aquela quadra coberta, vamos levá-la lá pro Jardim Esplanada, onde tem um terreno, o pessoal joga muito lixo lá, o Campo do Morô, o pessoal chama Campo do Morô, na Estrada Mara, e já estou limpando, os caminhões da prefeitura estão hoje lá limpando, nós vamos levar essa quadra coberta lá para esse terreno onde jogam lixo, não vão mais jogar lixo, que a gente vai deixar limpo lá, e vou fazer uma Praça da Juventude 3 lá, enfim, vamos revitalizar o Jardim Bela Vista, ali na divisa com o Jardim Esplanada, com essa quadra coberta e outras infraestruturas, e essa Praça do Centro, então a gente vai investir, nos próximos dias vai acontecer a licitação.
Tem um outro ouvinte, o Jairo Ferreira da Cruz, ele diz que mora no Jardim Cometa, lá não tem esgoto, rede de esgoto, e ele quer saber quando que o sistema de esgoto chega ao Jardim Cometa.
Na verdade é o seguinte, nós vamos licitar no próximo dia 13 o sistema de esgotamento sanitário do município. Demorou para o Departamento de Água marcar essa licitação, ficou parado no Departamento Jurídico por cerca de 30 dias. Eu fui pessoalmente pedir para a advogada acelerar, enfim, mesmo assim demorou um pouco. A minha preocupação é de que a Dilma vai cair. Essa que é a verdade. Eu vejo pouca expectativa dela conseguir se manter no governo. E como nós conseguimos esse recurso, eu tenho que dar ordem de serviço dessa obra o mais rápido possível. Porque se outro presidente entrar, geralmente ele entra cancelando tudo que os outros assinaram ou começaram. Então, se essa obra se iniciar antes da queda da Dilma, a gente consegue garantir a obra. Porque se você não der essa ordem, dando a ordem de serviço, se o futuro presidente quiser cancelar, a improbidade administrativa, ele não pode parar uma obra já iniciada, entendeu? Então, eu estou com pressa, correndo atrás desse tempo. A nossa intenção é dar a ordem de serviço. Mas, já para ser bem claro, o Jardim Cometa não vai ser beneficiado nesse primeiro momento. Para que as pessoas possam saber, esse sistema de esgotamento sanitário que a gente vai fazer, que vai atingir algo em torno de 80% da cidade, vai ser da linha férrea para cima, ou seja, Jardim Paulista, Jardim Nova Aliança, Verão, Panorama, Independência, terceira parte, algo em torno de 70%, 75% da cidade vai receber esgotamento sanitário, né? Inclusive a estação de tratamento de esgoto, que não vai ser lagoa séptica, vai ser uma estação de tratamento, ela está sendo concluída, a previsão para que seja concluída agora no mês de agosto, essa é a previsão, né? Para quando nós licitarmos a rede de esgoto, a estação já vai estar pronta para começar a receber as primeiras ligações domiciliares.
Uhum. Bom, para encerrar a entrevista, prefeito, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a guarda municipal. Como que está a guarda hoje aqui no município? Quantos guardas vocês têm?
Nós temos atualmente 32 guardas. Estamos concluindo o curso de tiro. Meu compromisso era entregar uma guarda armada. Eu sempre falei que guarda desarmada é vigia, não ia resolver a nossa situação. Nossa guarda, graças a Deus, hoje é modelo para o Estado do Paraná e vai avançar ainda mais. Eu licitei 3 novos veículos, uma Pajero Dakar, 2 caminhonetes cabine dupla Triton L200 da Mitsubishi, ou seja, são carros potentes, os mesmos utilizados, por exemplo, pela Polícia Federal no Brasil. Então são carros de qualidade, a viatura Pajero Dakar custou R$195 mil, a diesel, a equipamento de primeira, porque eu quero que os nossos guardas tenham o melhor equipamento possível para poder continuar avançando na área de segurança. Nós queremos que eles possam de fato continuar fazendo esse grande trabalho. Eu sempre desafiei, tem gente da região que fala assim, a gente vai armar a guarda. Não é tão fácil. Eu sabia que Maringá, por exemplo, não ia conseguir armar a guarda, e nós vamos conseguir. Então acho que nós estamos dando de alguma forma modelo, né? Sendo modelo para outras cidades, vamos armar nossa guarda, estamos concluindo, já no mês de abril vamos ter essa guarda armada e em abril também vamos fazer um novo concurso para contratarmos mais 20 guardas municipais, né? Para melhorarmos ainda mais a segurança na gente.
Prefeito, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde a vocês. Mais uma vez, bem-vindos a Sarandi. E que Deus possa continuar abençoando grandemente a nossa cidade. Muito obrigado a todos.
Conversamos com o prefeito de Sarandi, Carlos de Paula. Falamos sobre vários temas relacionados à cidade.